não comerciais em que este direito pode ser exercido. No número 5, tenho sempre esta ideia, se calhar é de formação minha, que estamos a escrever, a fazer constituições para o futuro, e estarmos aqui, por um lado, a dizer que os serviços de interesse económico geral são os previstos na lei, e depois enumerar explicitamente 5 ou 6, há alguns, enfim, correndo o risco daqui por 2 ou 3 anos, as coisas mais importantes que poderemos ter provavelmente nem estão aqui. Estou-me a lembrar de uma ou duas que nem vou citar, mas em pouco tempo há coisas que vão ser mais importantes do que termos, por exemplo, certamente correios. E mesmo no número 6, a lei estabelece as obrigações de serviço público, estabelece e o negocia, não são bem a mesma coisa, e portanto, se o PS tiver abertura para limar aqui algumas das redações, não só não tenho objeção, como tenho até algum gosto em alargar o elenco de direitos de consumidor que este artigo prevê. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares. Não sei se pretende participar na discussão.
Só se me indicarem que
contrário,
eu
primeiro o PCP.
Acabei de entrar na sala, por isso.
Não, peço desculpa, eu também enganei-me a dar-lhe a palavra. Era o PCP primeiro. Obrigada.
Obrigada, Sra. Presidente. Bom, nós temos uma opinião relativamente a esta proposta do Partido Socialista de genérico apoio, genérica concordância. Também compreendemos que a existência de serviços que tenham um interesse de satisfação das necessidades coletivas essenciais e devem ter também associado uma dimensão de serviço público e, portanto, também devem ser aqui consubstanciados através do artigo 60. Portanto, nós, genericamente, vamos acompanhar estes 3 novos números que são introduzidos, porque nos parecem equilibrados, não são propriamente disruptivos, talvez do nosso ponto de vista até pudesse ir mais longe. Não o vão, mas entendemos que por isso mesmo também reunirão mais facilmente consenso aqui desta Casa.
Muito obrigada, Sra. Deputada Elma Rivera. E agora sim, eventualmente, ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, PCP, Pedro Bloco de Esquerda, peço desculpa.
Não maltrato nem o PCP nem a mim, Sr. Presidente, para dizer que nós acompanharemos a proposta do Partido Socialista nestes 3 novos números do artigo 60. Muito obrigado.
Muito obrigada. Não sei se o Sr. Deputado Rui Tavares pretende fazer alguma intervenção.
No mesmo sentido, também acompanhamos estas propostas. Muito obrigado.
Não havendo mais referências, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando por dar nota de que, com maior o consenso que se puder construir em torno da proposta, melhor. Portanto, naturalmente, limar arestas é matéria que não nos gera dificuldade, portanto, também para assegurar ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo que não há aqui um cavalo de Troia, um perigoso cavalo de Troia com socialistas lá dentro prontos a saírem e saltarem para dentro do mercado em concorrência e, portanto, não é por aqui que sequestramos ou que pomos em causa e entramos por Troia adentro. Não há nenhum Ulisses dentro deste artigo. Quanto ao outro ponto que foca, dos riscos da desatualização dos textos constitucionais, eu acho que olhamos para esta redação que propusemos e ainda nos revemos nela quanto à pertinência dos serviços que aqui identificamos. Mas a matéria postal, por acaso usamos a expressão correios, se calhar postal até mais, pode ser mais rigoroso, é a matéria que também podemos limar. Mas o nosso texto constitucional, noutras disposições, de que aqui até já falámos anteriormente, por exemplo, quando falamos da não intrusão na correspondência, estamos a assumir um determinado perfil de telecomunicações que muito provavelmente pode, rapidamente, ou enfim, pode com o passar do tempo, se tornar desatualizado. Portanto, a salvaguarda de outros previstos na lei visa cautelar a possibilidade de haver essa, se quisermos, essa atualização de outras realidades que podem não ter aqui tradução, mas obviamente que quando o problema é a caducidade ou a vetustez de alguma tecnologia ou de algum serviço, nesses casos é a própria realidade que trata de resolver o assunto por si, porque deixa de ser um elemento solicitado ou enfim, com impacto no comércio jurídico e, portanto, a sua pertinência desaparece. Portanto, em qualquer caso, como digo, estamos disponíveis para trabalhar uma redação para todos satisfatória e, enfim, folgamos que haja coisas que tenham uma transversalidade abrangente, porque a proteção dos consumidores, chegamos lá por... É daqueles casos em que acho que chegamos lá por caminhos diferentes, mas chegamos ao mesmo propósito. Obrigado.
Muito bem, senhoras e senhores deputados, temos agora já o Bloco de Esquerda e o DURP do LIVRE e tenho um pedido de intervenção do senhor deputado André Coelho Lima.
Sim, tendo em conta, entretanto, a dinâmica assim um pouco estranha que isto hoje assumiu e uma vez que ainda falta o PAN, íamos solicitar que pudéssemos fazer agora o artigo 61, que era daqueles que estávamos em condições de fazer, não é? Que tem uma proposta do PS e uma proposta do PSD que já foi debatida. E, portanto, é essencialmente a do PS, e depois, então, retomávamos no 49, ou onde for. Se todos estivessem de acordo, fazíamos já o 61.
Não. Julgo que antes disso podemos ainda fazer outros. Antes disso, antes desse, do 61, ainda podemos fazer outros. Julgo que podemos fazer o 58.
Era o que eu ia referir. Eu iria referir...
E a ausência do painel.
Exatamente. Eu iria referir, não sendo essa proposta de desconsiderar, embora nós tivéssemos nota dos serviços de que essa discussão teria sido dada como concluída, mas vamos voltar a ela. Mas aproveitando a presença do Sr. Deputado Manuel Loff e a deputada, e a presença da Sra. Deputada Clara Marques Mendes, se estivessem de acordo, poderíamos fazer... o 58, e assim fechávamos uma área de trabalho, digamos assim, um bloco de trabalho, uma área temática. Isso, não sei, para o 58 já temos condições, e portanto o 58 será o último artigo a ser discutido hoje, dentro da lógica dos seis artigos, penso eu.
Essa lógica não chegou a ficar definida.
Então prosseguiremos. Então, de qualquer forma, senhoras e senhores deputados, se estiverem de acordo, passamos então à apresentação do 58. E, portanto, passava a palavra ao Partido Chega. Senhor deputado Rui Paulo Sousa, está de acordo? Obrigada.
Em relação ao artigo 58, a proposta do Chega... vai no seguimento, já apresentada no artigo 1º, prevê não só o direito, como o dever ao trabalho. Esta proposta vem do projeto de revisão constitucional que Francisco Sá Carneiro apresentou na década de 80 e com a qual concordamos. O direito ao trabalho é o primeiro dos direitos económicos, sociais e culturais e obriga o Estado a promover políticas de pleno emprego, igualdade de oportunidades, assim como a formação cultural e técnica dos trabalhadores. O que o Chega considera é que, para além do direito, com o qual obviamente concordamos, os cidadãos também têm o dever de trabalhar, de contribuir para o todo, para a sustentabilidade da segurança social, para os serviços públicos e tudo quanto é financiado pelo Estado. Obviamente que quem não tenha capacidade para o trabalho deve ficar isento desta obrigação, mas precisamente para que isso seja possível, que eles têm capacidade para o trabalho, devem fazê-lo. Obrigado.
Muito obrigada. Passava agora a palavra à senhora deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou apresentar a nossa proposta e depois, naturalmente, pronunciar-me sobre as demais, quando forem apresentadas todas. Relativamente à proposta do PSD, o que nós aqui, de certa forma, acrescentamos é que neste artigo que diz respeito ao direito ao trabalho, na alínea C, atualmente a lei apenas refere a formação, portanto, que para assegurar o direito ao trabalho, um dos aspectos que incumbe ao Estado é a formação cultural e técnica e valorização profissional dos trabalhadores. Nós entendemos que faz todo o sentido que aqui seja acrescentada a requalificação profissional. A requalificação profissional, dada a evolução da sociedade, designadamente dada a evolução tecnológica, tem feito com que muitas profissões que existiam no passado já não existam, tem feito com que haja o aparecimento de novas profissões e, portanto, a necessidade de assegurar a requalificação dos trabalhadores para lhes permitir e garantir precisamente esse direito ao trabalho é cada vez mais uma necessidade presente e, portanto, nós entendemos que deve ter dignidade constitucional, à semelhança da formação, e, portanto, é nesse sentido que nós apresentamos a nossa proposta. Eu aproveitava só para perguntar ao Partido Chega, na sequência da apresentação que fez, não conseguimos entender muito bem a questão do dever de trabalhar, porque de que forma é que... Ou isto não está devidamente redigido, mas aqui é uma obrigação que todos têm de trabalhar? Eu não sei se é isso que... E como é que isto se concretiza, de obrigar as pessoas a trabalhar, porque senão é inconstitucional se não trabalharem. Portanto, gostava de perceber uma explicação para esta proposta que apresentam.
Muito obrigada, Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Temos agora o PCP para apresentar a sua proposta.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu, pela ordem que tinha aqui, antes o bloco tinha, mas tudo bem, eu vou fazer a nossa apresentação. Basicamente, nós praticamente não propomos alteração nenhuma, não propomos alteração nenhuma substancial, senão a introdução de uma nova alínea. E essa nova linha é a ideia de que o Estado deve promover a estabilidade dos vínculos contratuais, nomeadamente através da contratação sem termo. Já agora, precavendo-nos para a tradicional objeção que encontram sempre nas propostas do PCP, de que se trata de densificar, devo dizer que se atentarmos bem à formulação que atualmente tem este mesmo artigo, o artigo 58 do Direito ao Trabalho, por exemplo, aceitou-se até agora que no texto constitucional, e bem, estivesse qualquer coisa como para assegurar o direito ao trabalho em combo ao Estado promover a execução de políticas de pleno emprego, que nos parece bastante mais prescritivo até do que aquilo que nós propomos. Um pedido de esclarecimento: em cada intervenção nós devemos já comentar as propostas que foram feitas até agora, ou a Sra. Presidente vai nos dar uma ronda para os comentários todos? Eu sentia mais confortável apresentar agora e depois coligir informação sobre todas as outras propostas e aí intervir. Muito obrigado.
Tem-se feito das duas maneiras, mas parece-me que ouviríamos primeiro as propostas e depois uma ronda de comentários, se estiverem de acordo. Muito obrigada. E passava agora sim a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A proposta do Bloco de Esquerda para este artigo tem, na verdade, na mesma proposta tem dois objetivos políticos diferentes. Porque enquanto a linha B prossegue o que já decorre de alterações anteriores, de densificar as formas em que nós queremos impedir as discriminações, e por isso introduzir para além do sexo o género, a pertença étnico-racial e a orientação sexual, e dessa forma garantir a padronização dos mesmos elementos ao longo de todo o texto constitucional, garantindo também que diversas limitações ou desigualdades que existem não sejam reconhecidas como inconstitucionais. Queremos, para além disso, introduzir um elemento de regulamentação do trabalho, que é a garantia da abrangência de todos os trabalhadores por instrumentos coletivos de regulamentação de trabalho. O propósito desta proposta pretende garantir que dos direitos de todos não há exclusão individual. E da mesma forma que existe numa contratação coletiva uma vinculação em setores de atividades de um acordo entre entidades patronais e entidades sindicatos, entidades representativas de trabalhadores, na prática o que nós queremos garantir é, sabendo que existe inerentemente às relações laborais uma desigualdade entre empregador e trabalhador, que não há uma, nessa atomização das relações de trabalho, uma perda de direitos que advenham das relações coletivas, isto é, da força que coletivamente os trabalhadores, pelas suas organizações representativas, consigam ter nas relações de trabalho com as entidades patronais. Esta proposta está de acordo com o preceito constitucional da sua gênese, como olhava para a organização da economia e do mundo do trabalho, por um lado. Por outro lado, também tem sido demonstrado na realidade de diversas economias que a atomização de relações laborais tende a desvalorizar o trabalho e, por isso, também a precarizar o trabalho, com a consequente perda para as pessoas, qualidade de vida, rendimento, distribuição de riqueza, consequente perda para a economia, quebra na criação de valor, consequente perda para a sociedade que nós queremos construir, como a desvalorização das relações de trabalho. Desse ponto de vista, esta nossa formulação pretende dar essa cobertura e essa densificação da vertente constitucional, garantindo que nas relações coletivas entre, em setores de atividade, existe depois um benefício também coletivo dessas